Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é juiz titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Toledo e presidente do FOEG. E nós vamos conversar sobre os 33 anos de vigência do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa novamente.
Olá, Patrícia, ouvintes do programa Justiça para Todos aqui na Educativa. É uma alegria receber o convite, uma alegria maior ainda estar com vocês e falar de um tema sempre tão caro como é o direito da infância e da juventude, e especialmente do ECA.
Justamente, ainda mais neste mês, não é mesmo, magistrado? Há 33 anos, o mês de julho é marcado aí pela comemoração, pela lembrança da criação do ECA, no dia 13, mais especificamente deste mês. Uma lei federal que regulamentou, né, o que hoje norteia o trabalho de diversas instituições voltadas aí à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Mas eu gostaria já de lhe perguntar, né? O que é realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente?
O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que a gente deve celebrar sempre, né? Principalmente no mês de julho, no dia 13, e lembrar do avanço que ele significa para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A gente tem uma noção da importância, é uma lei que eleva criança e adolescente à condição de sujeito de direito. Olha só, Patrícia, até 1988, que é quando a gente tem nossa Constituição, o artigo 227, que introduz na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, melhor dizendo, a doutrina da proteção integral, que é regulamentado depois, dia 13 de julho de 89, pelo ECA, criança e adolescente era objeto de intervenção de nós adultos. Então, os códigos de menores traziam a criança ou adolescente como um ser ainda a ser, vou dizer assim, um devir. E que nós, adultos, sabíamos o que era melhor para eles, e eles eram tratados como objeto da nossa intervenção.
Sim.
Sem pensar neles como titulares de direitos e direitos especiais, fundamentais, por estarem numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, é um grande avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente ainda lida com isso, Patrícia. Né? Eu falo para os juízes de infância e da juventude, meus colegas, que eu falo da pediatria, da magistratura, que a gente ainda luta contra nos colocarem numa situação de agir sobre criança e adolescente e não agir com, entendendo que eles têm suas vontades, entendendo que eles têm seus direitos, e esses direitos, como direitos fundamentais, devem ser exercidos e respeitados, né? Mas é um grande avanço, e a gente tem que se lembrar e ter orgulho de uma lei como essa no nosso ordenamento jurídico.
Inclusive, magistrado, eu comecei com essa pergunta porque na época, né, há 33 anos, quando foi quando entrou em vigência o ECA, nós tínhamos aí muitos debates, um senso comum, a sociedade que enxergava, né, o ECA, o Estatuto, como um instrumento de impunidade, não é mesmo, para crianças e adolescentes. Era mais ou menos essa polêmica que havia. Isso ainda existe, é trazido aí às discussões?
A gente esquece, e acho que é importante a gente lembrar, da origem do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, na verdade, dá um pouquinho de passos para trás da origem do próprio artigo 227 da Constituição Federal, que é um artigo que vem de uma emenda constitucional, né, na Constituinte, na verdade, né, pedindo que a emenda criança, de um alto teor democrático, de várias entidades que lutavam pelos direitos da criança e do adolescente, e de várias crianças e adolescentes que, por si, assinaram essa petição. Então, é uma lei, a doutrina da proteção integral entra no nosso ordenamento com uma força democrática muito grande, um apoio democrático muito grande. né? Então, eram crianças e adolescentes e quem trabalhava por eles e elas já, naquele período, que trazem a necessidade desse reconhecimento de sujeito. E reconhecer como sujeito exige uma mudança de postura dos adultos e de todos nós adultos. Nós como pais, nós como mães, nós como assistentes sociais, como psicólogos e psicólogas, como juízes e juízas, promotores e promotoras, advogados e advogadas. E isso dá essa impressão de que agora a criança é o reizinho, né? O adolescente que manda e é só cheio de direitos, né? E, porque é uma mudança de paradigma.
Sim.
Né? Da gente poder entender que eles são sujeitos. E sendo sujeitos, eles têm direitos, como eu e como você, Patrícia. E mais, direitos mais especiais, porque eles estão numa situação que eles não podem se defender por si próprios, muitas vezes. Né? Então, isso passa uma ideia de que é só direitos. Mas eu sempre questiono quando ouço isso, me diz uma lei que tenha um compêndio de deveres do adulto. Né? Nós temos, o criança e adolescente vão ter os mesmos deveres que um adulto dentro de um ordenamento jurídico. Né? Então, inclusive, um adolescente ele é responsabilizado. Se você for ver, com 12 anos, um adolescente já pode ter a sua liberdade restrita e ser colocado em internação. Né? Então, assim, há um mecanismo de responsabilização que é diferente de punição, em especial nessa fase da vida desse adolescente. É a segunda grande janela de oportunidade que a gente tem transformar essa pessoa. A primeira é a primeiríssima infância, que temos uma lei específica sobre, do 0 aos 3, depois do 0 aos 6, e depois adolescente. Então, a gente tem um mecanismo especial para essa responsabilização, que não é punição. E por aí vai, se deixar, Patrícia, eu falo.
Doutor Rodrigo, sempre houve crianças, mas nem sempre infância?
Sim. Na verdade, o que nós tínhamos... com os códigos de menores, né, era uma classificação dessas crianças. Nós tínhamos que crianças que interessavam ao direito. Tinha toda uma classificação de crianças em situações irregulares. Né, escrevia-se assim na lei, que os abandonados, os mendigos, os libertinos, esses que interessavam ao direito da infância e da juventude, que na época se chamava direito dos menores,
sim,
numa postura de nós adultos, inclusive nós autoridades, de higienização social. De tirar da sua sociedade essa criança, esse adolescente, colocando em orfanatos ou institutos de correção. Olha o nome, era reformatórios, correição, como se o problema fosse só deste menino, desta menina, deste adolescente ou desta adolescente. Que a gente tira da sociedade, reforma, corrigem, ó, reformatórios, institutos correcionais e devolve para a sociedade devidamente corrigido. Não se chamava a responsabilidade da sociedade, da família, do Estado. Quando o Estado entrava, era para atuar sobre esse quase objeto de direito, né, e não sujeito. Então, realmente, havia crianças, aquelas que o Estado atuava e aquelas que o Estado nem via, que estavam protegidas, entre aspas, cavalares, pela cortina da privacidade. Uhum. Não se entrava na casa das famílias, porque as crianças também, se tem pai e mãe, ou pai ou mãe, né? Não se via que muitas vezes, dentro de casa, aconteciam os abusos sexuais, as violências físicas e psicológicas. Então, realmente nós tínhamos infância, crianças, mas não uma infância... uma juventude titular de direitos que nós olhássemos com responsabilidade e chamássemos as nossas responsabilidades como adultos.
E, doutor Rodrigo, apesar de todos os avanços, não é mesmo, que o Estatuto trouxe ainda atrás, dentro do que o senhor acabou de falar agora, nós ainda presenciamos, não é? Nós temos muitas dificuldades e muitos casos de negligência familiar, de abusos, de violência dentro de casa, violência sexual, da fome, até a questão também, que é um direito da criança, a questão da vacinação. O senhor concorda? Muitos pais ainda negligenciam essa questão, ou seja, mesmo com todos os avanços, nós ainda temos muitos problemas e desafios que as nossas crianças e adolescentes enfrentam?
Muitos, Patrícia. Sim, a gente evoluiu muito, mas como Janos, né, a gente tem que ter um olhar para trás, de ver o que a gente já avançou, mas um para frente, do que a gente tem que avançar ainda, com base no que nós já estamos avançando. Essa questão, você tocou num ponto interessante, que foi da vacinação, porque ela trouxe à tona preconceitos ainda ligados à antiga doutrina da situação irregular. É meu filho, é minha filha. Uhum. Como se nossos filhos, nossas filhas fossem nossas propriedades. Eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero e ninguém se mete nisso. É o mesmo princípio que gera violência contra a mulher, né? Do homem achar que esta mulher é aquela mulher lá dos anos 30 que tinha que ficar em casa e perdia a capacidade civil porque casava. E em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E você veja, na época da pandemia, nós fizemos uma campanha, tive a oportunidade de conversar com você sobre ela também.
Exato.
De pedindo às pessoas que denunciassem. Porque Sim. O que acontece? Né? As pessoas toleram muitas violências de pais e mães contra seus filhos e filhas. E muitas vezes as pessoas veem um adulto empurrando uma criança ou dando um tapa na rua, coisa do gênero, e a primeira coisa que as pessoas pensam é: o que que esse piá, o que que essa guria aprontou? E ninguém para para pensar: por que que esse adulto não tem repertórios melhores para lidar com seu filho ou com a sua filha? Você entende a diferença? Né? Como nós temos com descendência com adulto em detrimento da criança e adolescente. Isso é um cultural. E não é só o ECA que vai mudar. O ECA vai dar o impulso e a estrutura jurídica para que a gente possa avançar culturalmente. Mas a gente precisa de mais. Quando é mudança de cultura, de forma de pensar, de forma como enxergar esse sujeito de direitos na nossa sociedade. E a vacinação foi isso, né? Eu não acredito nisso, então é meu filho e eu vou decidir, né? Como se ele não tivesse o direito à saúde, que está no 227, no 196 da Constituição e no artigo 7º especificamente do ECA. Né? Então a gente inverte, essa criança, esse adolescente é que tem direito. Tanto o artigo 14 obriga a vacinação, que é direito dele, dela, não do pai e da mãe decidirem.
Até porque a questão da vacinação, a gente já vê há alguns anos, não é mesmo? Doenças que voltaram, não é, magistrado? Que já tinham sido erradicadas e voltaram em função da falta de vacinação. Então também é um direito de todos.
Comunidade, sim.
Coletivo, né?
E coletivo. Ele repercute coletivamente, né? A estratégia de vacinação é uma estratégia coletiva, ela não é individual. Né?
Agora,
então, ainda tem isso, né?
Uhum. Doutor Rodrigo, nessa questão de todo mundo ajudar essa mudança de cultura, né? Quem presenciar qualquer tipo de cena, né? Ou ficar sabendo, mesmo que não tenha total certeza, né? Que não tenha certeza absoluta, seja negligência de cuidados básicos, negligência de alimentação, violência sexual, aquele pai que não manda, não leva o filho para a escola, não obriga o filho a estudar, a matricular numa instituição. Quem presencia qualquer cena relacionada, assim, às crianças e adolescentes, podem ajudar, mesmo não tendo total certeza, denunciando?
O ECA é bem claro, né? É casos de maus tratos ou suspeitas. As pessoas, às vezes, têm muito dedos, vamos dizer assim, né? De denunciar com medo. Ah, e se eu tiver errado? E nem toda denúncia vai gerar uma pena, um pai, uma mãe, um acolhimento da criança ou do adolescente. Muitas vezes, e é esse o nosso trabalho inicial sempre, é essa denúncia que vai permitir que nós ajudemos essa família a compreender melhor a própria situação e a gente conseguir, inclusive, acionar a política pública para apoiar essa família, para que essa criança tenha, dentro da sua própria família, a estrutura necessária para o desenvolvimento saudável, sem negligência, sem violência, enfim, com todos os seus direitos garantidos. Então, é isso que a gente fala. É a suspeita, e, claro, a partir da suspeita, a gente vai investigar. E pode ser que tenha algo muito mais sério, que determine uma medida mais drástica por parte do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar, ou uma medida menos drástica que leve essa família à reflexão, que leve essa família a entender o que está fazendo. Porque muitas famílias vêm dessa estrutura menorista anterior, que foram criados com violência, sem amor, e que realmente não tem repertório para mudar isso. E a gente pode ajudar. Por isso que é uma responsabilidade de todos e todas, né? Então, a suspeita, determina o estatuto, deve ser objeto de denúncia. E com a lei Henri Borel, inclusive, aqueles que têm obrigação de cuidado, que estão ligados a essa criança, esse adolescente, e que poderiam ter avisado e não avisaram essas suspeitas, incorrem em crime, né? Até a Lei Henri Borel havia uma previsão de responsabilidade administrativa com multa, mas com a Lei Henri Borel hoje, inclusive, é crime.
É uma lei, talvez uma das mais recentes, não é mesmo, na proteção?
Sim, do ano passado.
E já está trazendo resultados, magistrado, na prática?
Eu acho que é uma lei que vem descortinar algo que nós já sabíamos, né? E que traz mecanismos para que a gente possa atuar diante daquilo que as pesquisas e a realidade sempre mostraram. Uhum. O espaço de maior violência contra a criança e adolescente são as relações íntimas familiares. Então, a gente hoje tem mecanismos, como tinha como da Lei Maria da Penha, né? As medidas da Lei Maria da Penha, elas vêm para o mundo da criança e do adolescente com algumas outras medidas mais específicas para que a gente possa enfrentar essa violência intrafamiliar, que é o espaço em que mais ocorre violência contra a criança e adolescente.
Bom, magistrado, o senhor como presidente, né, do FOEG, o Fórum
Estadual
dos Juízes da Infância e da Juventude, como que o senhor vê, como que o FOEG está esse ano, não é mesmo, trabalhando, as perspectivas de trabalho e de novos investimentos nessa área, porque a gente sabe que com o passar do tempo vão surgindo novas formas de violação, assim mesmo como a gente teve uma pandemia no meio do caminho, né? E também assim novas possibilidades de formas de garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho, né, com relação aí ao trabalho do FOEG, do Fórum.
O Fórum, ele nos é muito querido, porque é uma iniciativa de juízes para juízes de infância e da juventude, né? Então, ele foi pensado, concebido a partir de alguns encontros que foram proporcionados pelo tribunal, pela Associação dos Magistrados, lá em Guaratuba, né? E a gente trouxe para o Paraná um formato que já funciona nacionalmente, né? Que é uma forma de congregar juízes e juízas da infância e da juventude para que debatam, discutam e possam propor entre si soluções para as dificuldades cotidianas de uma jurisdição tão sensível. Porque, veja, Patrícia, o ECA é uma ótima lei, mas muitas questões, você, no cotidiano de uma vara da infância, você abre o estatuto e você fica, como que eu vou fazer, mesmo com essas garantias, para que eu mantenha essa criança com a família, para que eu invista nessa família, e quando que eu vou partir para um acolhimento? É muito difícil a destituição do poder familiar, o que acontece com a adoção depois? Então, a nossa função no fórum é congregar os colegas e debater. Então, a gente começou fazendo primeiro um trabalho de buscar os colegas que não têm jurisdição específica da infância, né, juízes substitutos, de inicial, de intermediária, que acumulam muitas funções, e muitas vezes essas outras funções passam por cima da gente, nos atropelam, e a infância e juventude ficava um pouco de lado. Então a gente trabalhou com eles e elas, esses colegas, para lembrarem que a infância é a prioridade, que a criança tem prioridade absoluta. E a partir das dificuldades que eles apontaram, a gente fez reuniões, a gente trouxe pessoas para conversar conosco, aí nós da diretoria que temos um pouco mais de experiência, fizemos workshops para trocar essa experiência e dar alguns subsídios daquilo que nós já passamos. Nós temos o grupo de WhatsApp que a gente tem contato constante com os colegas e as colegas, trazendo isso e nos reunimos uma vez por ano, né? Nossa próxima reunião agora em outubro, em que debatemos temas, formamos enunciados, ou seja, como que nós, juízes e juízas, interpretamos algumas questões jurídicas e fáticas que estão trazendo desafios e que a gente pode orientar os colegas, né? Então, e vai ser a eleição da nova diretoria, né? Então, teremos aí um novo presidente, uma nova presidente e uma diretoria nova, e sempre nessa perspectiva democrática de representatividade de juízes e juízas.
Muito bom. Eu quero agradecer também a sua entrevista hoje aqui e deixá-la à vontade, magistrado, para suas considerações finais.
Patrícia, sou sempre eu que agradeço. É um programa muito bem cuidado, muito bem pensado. Você é uma ótima entrevistadora e para mim é uma alegria sempre estar aqui. E eu acho que a gente precisa sempre se vigiar. Eu falo isso para todos os alunos, colegas ou não, que a gente é sedutor a gente cair na armadilha Sim. de voltar a ser um juiz minorista, né? Que atue sobre criança e adolescente, que não lembre que eles têm direito de voz, que não lembre que essas famílias precisam ser ouvidas antes que a gente atue sobre elas, que a gente precisa entender os contextos para poder daí agir, né? E às vezes muitos atores e atrizes da rede de proteção vão nos colocar numa situação de juiz de menores, né? O grande chefe que vai dar ordem e resolver num passo de mágica. Quando a gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente trabalha com o pressuposto da incompletude, né? Uma ciência só, um ramo do conhecimento só, não é suficiente. Cada um tem o seu papel para que a gente trabalhe intersetorialmente, interdisciplinariamente, conjugando esforços e conhecimentos, articulada, planejada e com a intencionalidade de defender direitos de crianças e adolescentes. A gente tem que lembrar sempre disso e sempre se vigiar, né? O ECA ele é uma excelente legislação, mas se você não olhar como ele tem que ser olhado nessa perspectiva, ele também te permite ser juiz de menores. Então vamos lutar contra isso sempre.
Olha, muito bom. E muito obrigada novamente pela sua disponibilidade.
Agradeço de novo.
E até uma próxima.
Até uma próxima, se Deus quiser.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aí do outro lado, hein? Acabei de conversar com o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Toledo e também presidente do FOEJ Paraná, o Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude no Paraná.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.